uma boa tarde às senhoras e aos senhores deputados, uma boa tarde também aos representantes da comunicação social, saudar a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, a CCP, que hoje está connosco nesta primeira audição, no âmbito da apreciação da proposta de lei número 2/12, que procede à segunda alteração ao Código do Trabalho, aprovada em anexo à Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro, estabelecendo um novo sistema de compensação em diversas modalidades de cessão ao contrato de trabalho, aplicável apenas aos novos contratos de trabalho. Portanto, dou também as boas-vindas à delegação da CCP, agradecendo a vossa presença, e muito rapidamente dizer-vos qual tem sido a nossa metodologia nestas audições. Numa primeira fase, enfim, que não deverá ultrapassar 15 minutos, mas enfim, com sempre uma pequena margem de tolerância, uma apresentação genérica pela vossa parte, enfim, genérica se assim entenderem, também podem ir a aspectos de detalhe, como é evidente, uma apresentação da vossa parte. Depois, cada grupo parlamentar, e são 5, terá 6 minutos para fazer a respectiva intervenção. No total, isso são 30 minutos. E depois, os 15 minutos restantes, para totalizarmos uma hora, a palavra será devolvida, neste caso, à CCP, para resposta a perguntas que forem colocadas e, enfim, outro qualquer tipo de intervenção que vos for suscitada pelas intervenções dos grupos parlamentares. Dito isto, eu daria então início à audição da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal e dava a palavra ao Sr. Presidente da Direção. Muito obrigado mais uma vez por estarem connosco.
Bom, sendo práticos e para não ocupar muito tempo, primeiro que tudo, muito obrigado. Uma apresentação de 30 segundos, como nós não sabemos como é que funcionam as questões em termos de back-office, eu tenho aqui para todos os grupos parlamentares uma pequena resumo das nossas posições, assim como, digamos, uma apresentação da CCP, porque a Confederação de Comércio e Serviços, enfim, tem 107 associações, uma parte do comércio, uma parte dos serviços, há alguma confusão na opinião pública sobre qual é a nossa representatividade. E por isso eu pedi ao Sr. Presidente, uma para o Sr. Presidente e outra para os grupos, para cada um dos grupos parlamentares, não para todos os seus deputados, por uma economia de meios e de papel, e, enfim, uma atitude ecológica e económica que a situação atual justifica. Entrando diretamente nos nossos temas, eu gostaria de resumir um pouco as nossas posições, que, enfim, independentemente de serem públicas, a dignidade do órgão que os senhores representam leva-me a que deva detalhar algumas das nossas perspectivas. Em primeiro lugar, nós temos uma postura de enquadramento clara, e isso gostávamos que ficasse, digamos, perfeitamente também claro, que, em nossa opinião, a resposta à crise económica e financeira que o país vive não se resolve apenas na área da legislação do trabalho. De facto, é preciso um conjunto de medidas na área económica e financeira e hoje, por alterações que nós façamos da legislação do trabalho e que se justificam, em nossa opinião, se não houver um conjunto de medidas e um conjunto de posturas da parte do Governo e de todos os órgãos de soberania, incluindo a Assembleia, no sentido de criar condições para o financiamento das empresas, estamos a falar de mortos. Portanto, ou seja, podemos alterar o que quisermos, mas se não houver esses pressupostos, de facto, teremos uma situação extremamente difícil. No entanto, é necessário, em nossa opinião, também um conjunto de medidas na área da legislação de trabalho. Hoje em dia estamos a analisar especificamente a proposta de Lei 2 e é sobre essa que incidirá basicamente a minha intervenção. A primeira questão que nós temos a colocar é que Para nós, esta temática das rescisões do contrato de trabalho é uma temática extremamente importante para a reestruturação das empresas. E a reestruturação das empresas é obrigatória. Neste momento, nós não, francamente, não estamos muito vocacionados para pensar que esta área vai resolver grandes problemas em termos da criação de postos de trabalho, mas consideramos sim que isto é fundamental para a manutenção dos postos de trabalho, ou seja, para a manutenção da vida das empresas. Por boas e más razões, as alterações do mercado hoje são significativas. Essas alterações significativas precisam de ajustamentos por parte das empresas. A criação de postos de trabalho terá mais a ver com as políticas económicas e de financiamento do tecido empresarial, mas manter vivas as empresas que existem e manter vivos os postos de trabalho na sua maioria é para nós um elemento essencial, até porque numa ótica meramente corporativa, se quiserem, em termos de comércio e serviços, se nós não tivermos consumidores, não existimos. Portanto, e por isso, nós precisamos que haja dinheiro em circulação, precisamos que haja, digamos, consumo, para que, enfim, estas empresas subsistam. E estas empresas que vão desde o comércio aos serviços, ou, por muito que ironicamente possam parecer aos cabeleireiros, aos corretores de seguros, está aqui, temos aqui uma colega da direção que é representante dos corretores de seguros, aos serviços de limpeza, tenho aqui um colega de direção que, além de ser vice-presidente da Associação da Restauração, também é membro da direção das associações de limpeza, e os comerciantes, também trouxe, enfim, comigo, o presidente da Associação dos Comerciantes do Porto. Portanto, nós, nesta nossa visão, nós precisamos de dinheiro em circulação, por isso é que a CCP defende que, independentemente da importância económica para, em termos dos equilíbrios financeiros, das balanças de pagamentos, comerciais, etc., que tenham que ser feitas viradas para a exportação, se não houver mercado interno minimamente sustentável, não saímos da crise, não vale a pena termos ilusões. Nós atingiremos no próximo ano provavelmente 1 milhão de desempregados, o desemprego estrutural de uma economia como a nossa andará pelos 300, 400 mil, precisamos de criar 500 mil postos de trabalho, 600 mil postos de trabalho, e isso, não tenhamos ilusões, não se conseguirá só fazer com as operações de exportação. Portanto, nesse sentido, nós pensamos que esta questão de criar condições para a reestruturação das empresas é uma questão vital para a vida do tecido empresarial. Nesse aspecto tem sentido, em nossa opinião, baixar os custos das indemnizações. Há custos que são absurdos em função das capacidades das empresas e, portanto, esta legislação que vem um pouco no sentido daquilo que se passa na maior parte dos países europeus, em nossa opinião, tem sentido. Um pequeno parênteses. Há um absurdo no meio disto, que é as indemnizações nos contratos a prazo. Se os contratos são a prazo, não tem qualquer sentido ter a indemnização. A tradição da legislação portuguesa vai nesse sentido. Nós subscrevemos um acordo tripartido com o Governo e com as centrais sindicais também nesse sentido. E, portanto, como somos uma entidade, enfim, séria, mantemos aquilo que subscrevemos. No entanto, continuamos a pensar, isso digo claramente, que se o contrato é a prazo, se é a prazo, digamos, não defrauda expectativas o seu fim. enquanto que o trabalhador, que tradicionalmente se chama efetivo, tem um conjunto de expectativas de continuidade e que, nesse sentido, a indemnização, enfim, tem sentido. No entanto, esta legislação, nesse aspecto, tem alguma coisa de melhor, aliás foi uma das razões porque nós subscrevemos o acordo tripartido feito há uns meses com o governo anterior, foi porque ajusta para os contratos a prazo a média de pagamentos equivalentes aos outros, até porque a situação anterior era completamente absurda, ou seja, uma pessoa era contratada por um prazo determinado e tinha uma indemnização de cessação superior, em média, ao anterior. Portanto, enfim, apesar da solução não ser ótima, consideramos uma vantagem. Estamos de acordo com o facto de passar para, de um mês para 20 dias o teto de, digamos, de indemnização por cessação de contrato. Como vos digo, a nossa ideia é criar às empresas condições para se poderem reestruturar. Existem neste país alguns preconceitos ideológicos, talvez por eu ser muito velho, ou, não, ou pelo menos ser mais idoso. Na minha juventude havia um filme que era o desporto favorito dos homens, que era a pesca, ao contrário do que se possa pensar. Por vezes existe na comunicação social a ideia que o desporto favorito dos empresários é despedir pessoas. Não é. Não conheço nenhum empresário que tenha qualquer, digamos, interesse em despedir pessoas. Poderão-me dizer, há situações de despedimento injustos? Há. Como há trabalhadores que fazem sorna, como há pessoas que utilizam a legislação laboral para meter as baixas exageradas, como há de tudo. Eu sobre isso não há preconceitos. Portanto, aí não há inocentes e todos somos culpados ou todos somos inocentes. Portanto, da parte das empresas não há qualquer desporto favorito, nem qualquer prepotência, nem qualquer predisposição excessiva para despedimentos. No entanto, face à situação de crise que se vive, as empresas têm que se reajustar. Se uma empresa baixa o volume de negócios, tem que se reajustar. E grande parte das empresas não têm condições financeiras para o poderem fazer em termos daquilo que era permitido pela legislação anterior. Diriam provavelmente algumas pessoas que, pois é, mas podem proceder a despedimentos coletivos. E naí há que reconhecer que a lei portuguesa, até sob certos aspectos, é mais liberal que a média das europeias. É verdade, não vale a pena estarmos aqui. No entanto, além de ser complicado o despedimento coletivo tem um ónus em termos sociais, em termos de comunicação social, em termos bancários, que leva a que qualquer empresa que entra num despedimento coletivo, no dia seguinte o banco corta-lhe o crédito. É injusto, mas é a vida, é a realidade. E daí a necessidade de termos um quadro legal que permita às empresas fazerem as suas reestruturações, não por atitudes persecutórias, e não vou dizer que na vida não possa haver uma outra atitude persecutória, seria completamente irrealista se não o dissesse, como, já repeti, também pode haver da parte de alguns trabalhadores menos eficazes que se aproveitam da legislação para obterem indemnizações superiores à média. Aí, como já disse, não há inocentes e todos somos culpados e todos somos inocentes ao mesmo tempo. Nesse aspecto, portanto, parece-nos razoável o teto dos 20 dias, e por isso subscrevemos o acordo com o anterior governo. Sobram, portanto, dois problemas que são, em nossa opinião, os problemas críticos sobre os quais esta Assembleia tem que ter uma posição. Um é a questão do famigerado fundo, o fundo para os despedimentos. Nós nunca percebemos muito bem qual era o fundo, e tivemos sempre muitas interrogações em relação ao fundo. Subscrevemos o acordo com o governo anterior porque no conjunto do pacote, enfim, do acordo, havia aspectos que considerámos positivos que nos levaram a aceitar este princípio do fundo. No entanto, em nossa opinião, e aceitámo-lo, e se o subscrevemos com o governo anterior, subscrevemos com este e subscrevemos com qualquer um, não damos o dito por não dito. Agora, é preciso que fique claro que tipo de fundo é que vamos ter. É um fundo mutualista? É um fundo em que há um registro individual daquilo que as empresas pagam para um dado trabalhador e que, no caso de não ser utilizado, reverte para a empresa? Isto são questões fulcrais que os senhores deputados terão que aprofundar e que são completamente determinantes para nós considerarmos o fundo positivo ou negativo. No entanto, há uma coisa que nos preocupa. Na prática, a criação de qualquer fundo implica um acréscimo de custos para as empresas, o que é uma situação um pouco absurda numa altura em que até o que se discute é a baixa da taxa social única. Enfim, este tema não está na agenda, é um tema que se calhar daqui a alguns tempos teremos que encontrar sobre este tema, mas, em nossa opinião, nós temos muitas interrogações sobre isso. No entanto, a CCP é uma organização séria e se subscrevemos um acordo onde se falava no fundo, queremos discutir qual é o tipo de fundo, como é que isso vai funcionar e pronunciarmos-emos, digamos, não encontraremos subterfúgios formais para fugir à questão, mas pronunciarmos-emos claramente sobre a fórmula que nos for apresentada. Uma outra questão é a questão dos contratos atuais. Minhas senhoras e meus senhores, vamos ser realistas, independentemente das posições políticas e ideológicas que cada um tiver. A CCP, como tal, defende os interesses de 107 associações, não é neutra, 200 mil empresas, 98,7 PMEs e microempresas. E o que é que nos preocupa? A reestruturação das empresas é importante para ser desenvolvida neste momento. Neste momento. E nós dissemos claramente, desde o princípio, na concessão social, que aplicar todo este conjunto de medidas apenas, fundamentalmente, digamos, aos contratos futuros, passa o humor negro, é trabalhar para a próxima crise. Nós precisamos de reestruturar as empresas para a crise atual, para respondermos à situação atual. E por isso parece-nos claramente curto todo o conjunto de alterações que neste momento nós pretendemos fazer, meramente para contratos futuros. Isso só terá efeito daqui a 3, 5, 10 anos. Evidentemente que daqui a 3, 5, 10 anos o país continua a existir. Portugal é um país resistente. Provavelmente daqui a 100 anos será um estudo académico a crise, esta crise, como nós hoje falamos da de 1892, mas nós neste momento, como representantes de um tecido empresarial significativo, o que nos preocupamos é como é que as empresas vão reestruturar para a atual crise. Portanto, não tem sentido, em nossa opinião, apenas aplicar todo este conjunto de medidas aos contratos, aos novos contratos. Aliás, no próprio acordo que o governo anterior e que este mantém, até porque o conjunto dos partidos políticos do arte governativo, como é costume, é um calão que se usa, portanto, digamos, subscreveram, fala na necessidade de até ao fim do ano fazer um conjunto de ajustamentos em relação aos contratos atuais. Entramos aqui na velha polémica dos direitos adquiridos. Enfim, isto é uma polémica que tem um conjunto de substrato ideológico por trás e sobre o qual nós não vamos entrar. Nós somos realistas, nós estamos a falar da economia, estamos a falar dos empregos das pessoas, estamos a falar da subsistência das empresas, que é elas que garantem as pessoas, até porque Hoje penso que é mais ou menos consensual, provavelmente exceto a, enfim, alguns tratos minoritários de, digamos, perceber que quem tem que criar emprego são as empresas privadas, o setor público não tem condições de criar empregos, tendencialmente irá perder empregos e não criar empregos, por estas ou por outras razões, não interessa. Portanto, nesse sentido, teremos que ver como é que se aplica aos contratos atuais. Como nós não somos uma organização, enfim, com perspectivas radicais, acabamos por pensar que deve-se encontrar uma solução ponderada. Nós tivemos uma experiência positiva, aqui há uns anos, com o regime das pensões, em que se arranjou um sistema ponderado, em que se entrava com o sistema de pensões até 2007 e depois de 2007 para cá. É qualquer coisa nesse sentido que nós propomos e que apresentamos aí na nossa proposta, alguma coisa para... nesse sentido, ou seja, um sistema intermédio para ponderar o passado e o futuro. Agora, minhas senhoras e meus senhores, não vamos ter, seus deputados e seus deputados e seus deputados, não vamos ter ideia. Quer dizer, ou de facto nós encontramos uma forma qualquer de transição, que pode ser a nossa, nós estamos dispostos a sugerir, a negociar, a participar, sob todas as formas, ou encontramos, quer dizer, uma fórmula, ou então isto não tem qualquer aplicação prática, isto é uma coisa completamente etérea. Portanto, daí o nós temos corrido o risco, que aliás apresentávamos na consultação social, está aqui o mesmo ministro que o sabe, propostas nesse sentido. Ou seja, temos que encontrar soluções de compromisso e soluções transitórias. Como digo, não somos donos da verdade, esta é uma solução discutível, mas se não encontrarmos uma solução transitória, isto não serve para nada. Não serve para nada porque daqui a 3, 4, 5, 6 anos, quando esta legislação tiver efeitos práticos, quer dizer, ela de facto, não sei em que estado é que está o país. Portanto, é essa a nossa lógica, é esse o essencial da nossa posição e termino por aqui, Sr. Presidente, não controlei o tempo, ao contrário do que é habitual, mas penso que deve estar dentro dele, portanto.
Muito obrigado, Sr. Presidente da CCP, Sr. João Vieira Lopes. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e agradecer o documento e o parecer que nos fizeram chegar sobre esta proposta de lei. As matérias que estamos a discutir hoje, nesta audição, é bom frisar que fazem parte de um acordo esse tripartido, celebrado em março, precisamente para a competitividade e emprego. E é neste contexto, e é sobre este acordo tripartido para a competitividade e emprego, que hoje aqui nos encontramos nesta audição sobre a proposta de lei que contende com os aspectos do Código de Trabalho. Nós notamos a preocupação da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, que colocou bem o foco nas questões da reestruturação das empresas, foi uma preocupação aqui bem vincada. Essa preocupação esteve naturalmente subjacente também à assinatura do acordo tripartido com o qual a Confederação também se comprometeu. Mas essa reestruturação, na nossa opinião, não se pode fazer só à custa da legislação laboral. Designadamente, colocando toda a atenção nos custos para os empregadores com os direitos dos trabalhadores. Sem dúvida que os aspectos da legislação laboral, do Código de Trabalho, dos direitos dos sujeitos da relação laboral são fundamentais para as questões da competitividade e do emprego, mas não são o único aspecto que há que ter em conta, como é evidente. Quero com isto dizer, por exemplo, para a reestruturação das empresas, e neste tema, por exemplo, a questão dos preços do gás, da eletricidade, as questões da evolução da nossa própria economia, as questões, por exemplo, da perda do poder de compra ou não dos trabalhadores, as questões do consumo interno, tudo isto e as políticas que o Governo desenvolva também com impacto nestes aspectos são fundamentais para a dita reestruturação das empresas, a que se soma naturalmente o aspecto da legislação laboral. Como disse, partilhamos da preocupação da reestruturação das empresas, é um aspecto fundamental, mas que o PS não vai aceitar, nem vai contribuir, para que se desviem as atenções do acordo tripartido. O acordo tripartido e esta proposta de lei que surge nesse âmbito significa, por um lado, para os trabalhadores uma perda de direitos, em termos das suas compensações, face à legislação anterior, mas dá aos trabalhadores, em princípio, uma garantia de concretização desses direitos, uma garantia acrescida. E daí o facto das centrais sindicais terem também, uma delas, aceite o acordo. Esse acordo significa, por um lado, a constituição do Fundo de Compensações e a simultaneidade da entrada em vigor do novo regime de compensações, mas também da criação do Fundo de Compensações. E estes aspectos são fundamentais para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E é sobre estes pontos que nós hoje aqui estamos a desenvolver esta audição, e é também sobre isso que ouvimos e continuaremos a auscultar a sensibilidade da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Mas reafirmamos a questão da necessidade de constituição do fundo e da simultaneidade da entrada em vigor do novo regime de compensações com a criação do fundo de compensações nos moldes em que foi acordado. Queria ainda dar nota de também jeito de comentário às preocupações aqui trazidas pela Confederação relativamente aos contratos a prazo, em que a posição do PS nessa matéria é muito clara. A concertação social terá de chegar a um acordo para a aplicação do memorando da Troika sobre os aspectos dos contratos a prazo. Queria, por último, fazer uma questão e tentar perceber o estado da arte relativamente à questão do fundo, no seio da representatividade dos associados da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Ou seja, desde março, a partir da assinatura do acordo tripartido, que é conhecido pelos parceiros sociais que será criado o dito fundo de compensações, decorreram 5 meses e eu gostaria de ter a noção se a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal tem desenvolvido diligências junto dos seus associados no sentido de perceber qual é a sensibilidade para a implementação concreta do modelo do fundo de compensações. Ou seja, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal assumiu também esse compromisso com os seus associados. É evidente que o fundo exige reflexão, preparação até à sua entrada em vigor. Neste espaço, como digo, de 5 meses, a discussão foi lançada. Foram já apontados alguns modelos, até em termos de direito comparado, para a constituição desse fundo e gostaria de saber qual é a sensibilidade que a Confederação tem colhido junto dos seus associados relativamente a este aspecto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os membros da CCP cá presentes e os meus colegas, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queremos agradecer, eu, em meu nome pessoal e em nome do PSD, o parecer que foi enviado e a disponibilidade para estarem cá. E por duas razões, desde logo. Primeiro, porque o PSD sempre deu e continua a dar uma grande importância à concertação social, à posição e aos pareceres, recomendações que nos são enviados pelos parceiros sociais. que não são apenas um pró-forma, são levados sempre muito a sério, umas vezes concordando, outras discordando, mas são sempre levados muito a sério. Uma outra razão para agradecer é que, de facto, este parecer está particularmente bem elaborado, desde logo está muito claro e objetivo. E se entrando no vosso parecer, que nos foi enviado, e nas questões centrais desse parecer, e baseando apenas nesta proposta de lei, que é para isso que cá estamos, gostaria de trocar algumas impressões relativamente às questões que colocam, nomeadamente do fundo, e da questão de entrada em vigor desta lei para, ou aplicação desta lei aos contratos atualmente em vigor. Não sem antes referir que esta proposta de lei vem no seguimento, e que também salientaram na exposição, vem no seguimento do acordo tripartido em sede de concertação social, um compromisso que foi assumido pelo anterior governo, e ainda o compromisso assumido em junho com a Troika. Ora, relativamente ao fundo, poderíamos pensar, em teoria, que esta lei, ou esta proposta de lei, não avançasse antes da criação desse fundo. Mas não podemos deixar de esquecer dois aspectos. Primeiro, um aspecto é que este governo, quando tomou posse, chegou ao governo e não havia, apesar de um compromisso assumido pelo anterior governo em março de 2011, não tinha nada de concreto relativamente à regulamentação do fundo. Sabemos que é uma matéria inovadora, sabemos que é uma matéria complexa e que carece de uma devida ponderação. Por outro lado, se o governo nada fizesse, ou seja, se não avançasse com esta iniciativa, entraria em cumprimento com aquilo que se tinha comprometido com a Troika, o que neste momento não é possível fazê-lo. Teria as suas consequências negativas, o que seria, e no que aqui se refere ao assunto das questões laborais, seria negativo para os empresários, seria negativo para os trabalhadores. Por outro lado, e no que se referem no vosso parecer, ainda na aplicação imediata destas regras aos contratos atualmente em vigor, esta é uma questão que carece de uma maior ponderação. De facto, se formos analisar, este governo está a seguir o calendário que foi estabelecido no memorando de entendimento. Teria até julho de 2011, o que fez, de apresentar uma proposta sobre alteração das compensações e até ao final do ano terá de apresentar uma proposta para a aplicação destas mesmas regras aos contratos atualmente em vigor. Ora, é uma questão que carece de ponderação desde logo porque tem implicações jurídicas e até constitucionais. E, portanto, é um passo que será dado, mas tem de ser um passo que tem de ser dado com muito cuidado, com muita sensatez e com muito estudo. E talvez por isso, no memorando de entendimento com a Troika, se tenha estabelecido prazos distintos. Tem a sua razão de ser. E aqui não podemos esquecer um velho ditado, é que o ótimo é inimigo do bom. E há uma coisa que eu acho que todos nós concordamos, e aliás do parecer se infere isso mesmo, é que este pode ser um passo em que não está tudo feito, mas é sem dúvida um bom passo. É um passo e ninguém pode dizer que não há uma redução dos encargos das empresas. Ora, esta redução dos encargos das empresas vai precisamente ao encontro do que é preciso fazer neste país, que é aumentar a competitividade e fomentar a criação do emprego. Portanto, esta é a mais-valia desta lei. E por isso, eu deixo aqui esta reflexão, é que se não é de facto esta lei, se não é de facto um passo, pode não ser tudo, como disse, mas é de facto ou não para vocês um passo no sentido de fomentar a competitividade e aumentar o emprego. Termino tal como comecei, agradecendo o vosso parecer, o vosso contributo e a vossa disponibilidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós agradecemos também à Confederação de Comércio e Serviço a sua presença e disponibilidade para estar nesta comissão. Agradecemos também o documento que enviaram com o estudo e análise que fizeram da proposta de lei do Governo e com as considerações que nelas teceram. A intervenção do Sr. Presidente da CCP é uma intervenção relevante, chamou a atenção para aspectos que são extremamente importantes, assim como a intervenção do Sr. Deputado que interveio em nome do Grupo Parlamentar do PS. De facto, estas medidas não podem ser encaradas de per si como a mezinha para resolver todos os males da economia portuguesa. Terão de ser encaradas como algumas medidas num setor específico da economia, na área laboral, mas terão de ser evidentemente seguidas e a curto prazo, e o Governo está a trabalhar nisso, de medidas em muitas outras áreas, nomeadamente na área da economia e no, digamos, naquilo que dá a ideia que não existe em Portugal já há muitos anos para cá, que é o planeamento macroeconómico do que é que queremos para este país, que futuro é que queremos, qual o rumo a tomar. São áreas em que tem havido muito pouco relevo dado por parte dos governos, infelizmente, e devido à situação económica do país recente, tem-se dado e tem de se dar, no curto prazo, mais importância à área financeira, digamos, à área da contabilidade do dia-a-dia, quando efetivamente o relançamento do país passa pela área económica e pela projeção para o futuro de toda a atividade económica do país nos diversos setores e das medidas que terão de ser tomadas integradas a montante e a jusante, desde a área laboral, como agora se está a fazer, até a área fiscal, passando pela área da organização dos meios postos ao dispor das empresas. E essas são reflexões relevantes e que convém aqui notar, para que todos tenhamos a noção que esta discussão, a aprovação deste pacote de leis, não esgota em si o tema. Terá de ser seguido de outras medidas noutras áreas. É evidente que isto que o Governo fez, nunca é demais repeti-lo, e já foi aqui dito à exaustão, é o cumprimento de um acordo que foi feito em sede de concertação social, de um acordo que foi feito e que está plasmado no memorando de entendimento. Acordo esse foi feito pelo Governo do Partido Socialista, à altura do Partido Socialista, mas que foi subscrito pelos parceiros sociais, assim como pelos principais partidos da oposição, que ao fazê-lo se comprometeram a cumpri-lo e observá-lo. E esta medida que o Governo está a tomar vem na sequência desse compromisso assumido. A grande questão, e aqui também tem relevo, e agradeço ao Sr. Deputado do PS, na sua intervenção, a oportunidade que me dá agora de voltar a esse tema, a grande questão que o Partido Socialista, negociador, autor e primeiro signatário do memorando de entendimento, põe como objeção a este pacote de medidas é a famigerada simultaneidade das medidas de alteração da legislação laboral com a Constituição do Fundo. É evidente que a Constituição deste Fundo, e as palavras são do Sr. Deputado e são verdadeiras, é complexa, exige reflexão. E o que nós não percebemos, estando obrigados a um determinado timing, e eu aqui não vou acolher o argumento, ainda não tive a oportunidade de o rebater, vou rebatê-lo agora, não vou acolher o argumento aduzido pela UGT de que o que está no memorando de entendimento é que as medidas teriam de ser apresentadas até uma determinada data, mas não há nada no memorando que diga quando é que entram em vigor. Digamos que isto é uma interpretação enviesada e até, digamos, com eivos de um bocado de má fé, não no mau sentido, mas de alguma má fé, porque interpretar o que está no memorando de entendimento dessa forma é estar a dizer que nós mais uma vez íamos andar aqui a brincar e a deitar areia para os olhos das entidades internacionais que nos vieram ajudar, olha, toma lá uma medida que nós apresentamos, e pá, daqui a 4 ou 5 anos entra em vigor. Está pressuposto que a apresentação da medida é seguida da sua entrada em vigor. Não é só apresentá-la e deixá-la ficar nas calendas, isso é uma atitude pouco séria. Esse é o meu entendimento. De toda a forma, eu não percebo porque é que o PS acha tão relevante neste momento a simultaneidade, quando o próprio Partido Socialista nada fez enquanto foi governo, para preparar a constituição desse fundo, nem o acordo tripartido, nem o memorando de entendimento estabelecem que tipo de fundo se há de constituir. Isso está a ser estudado agora e estudado intensamente por um grupo de trabalho organizado pelo Presidente do Governo. E, portanto, o PS, enquanto foi governo, não apresentou nenhuma proposta para a constituição do fundo. E agora que a oposição, tocando nessa tecla, eu ainda não vi dar entrada neste Parlamento, nenhuma proposta do grupo parlamentar do PS sugerindo que o fundo deveria ter esta natureza, ou esta ou aquela constituição. Fala da simultaneidade, mas contributos para que o fundo avance, seja como governo, seja como oposição, não o fez. O governo está a fazê-lo agora no curto tempo que leva de exercício do poder. De maneira que eu continuo a ficar um bocado perplexo com essa insistência, tendo embora alguma relevância, mas fico perplexo com essa insistência. Quanto às questões que se me põem relativa ao documento apresentado pela Confederação do Comércio e Serviços, eu gostaria de deixar com duas ou três perguntas. A Confederação levanta a questão da manutenção das indemnizações nos contratos a prazo, dando como exemplo o setor agrícola e a sazonalidade. E, portanto, a primeira questão que eu gostaria de pôr é se o entendimento da Confederação é que nos contratos a prazo, pura e simplesmente, não deveria haver direito à compensação, ou se a objeção que põe é precisamente naqueles setores, como a da indústria agrícola, irei terminar, Sr. Presidente, naqueles setores, como a da indústria agrícola, em que logo à partida se sabe que o trabalho é, por natureza, temporário e sazonal. E a outra questão, para terminar, que eu gostaria de fazer, gostaria de pôr à Confederação, é qual o comentário que tem a uma afirmação que foi feita aqui, ontem, por uma central sindical, de que os custos com o trabalho representam menos de 4% dos encargos de produção de uma empresa e que, portanto, não tem relevância ou impacto nenhum estas alterações que se pretende introduzir na lei laboral, isto na ótica da viabilidade das empresas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado eu, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria, em primeiro lugar, cumprimentar a delegação da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, agradecer o seu contributo no âmbito da discussão desta matéria em sede de especialidade. Não podia também deixar ou dar o enquadramento que, na opinião do PCP, está por trás desta alteração à legislação laboral. Para nós, é claro que o objetivo desta proposta de lei é claramente tornar o despedimento mais barato, facilitando o seu despedimento, que para permitir, na nossa opinião, agravamento da exploração de quem trabalha e não nada tem a ver com as questões da competitividade ou com o emprego. Aliás, vou já retirar parte da sua intervenção porque precisamente acho que esclarece essa matéria de uma forma muito elucidativa. Para nós, este processo de transformação, de alteração da legislação laboral, enquadrado num conjunto de medidas que estão em cima da mesa, de acordo com aquilo que foi o acordo com a Troika, não visa melhorar a competitividade, visa sim um processo longo, profundo, de substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos, e esse é o processo que está a ocorrer e que está em cima da mesa no mercado de trabalho nacional. Partindo já para os seus comentários, eu acho que os seus comentários foram bem elucidativos, numa linguagem clara, acho que foi frontal com esta Comissão, e isso, portanto, em nome do PCP, agradecer essa frontalidade, quando refere que o objetivo, não é, máximo, é aplicar este tipo de alterações à legislação laboral, não é aos novos trabalhadores, é sim aos trabalhadores que estão no efetivo. Esse é o filé mignon do objetivo da alteração legislativa. E, portanto, este é um primeiro passo. Hoje discutimos na Comissão a aplicação aos novos contratos a termo, os novos contratados. No futuro, vamos discutir a alteração da legislação laboral no objetivo de reduzir as suas indemnizações a todos os restantes trabalhadores. E, portanto, há aqui uma mistificação que tem vindo a ser criada em torno desta proposta de lei, que isto aplica só aos novos contratados. Formalmente, esta aplica-se aos novos contratados, mas todos nós sabemos e a Confederação de Comércio e Serviços foi bastante clara. O objetivo é, a médio prazo, finais de 2012, até 2012, primeiro trimestre de 2012, aplicar aos restantes trabalhadores. E, portanto, este objetivo é claro, na nossa opinião, e é elucidativo daquilo que está por trás desta proposta de lei. Depois diz, não vai resolver o problema de criação de novos postos de trabalho. Muito bem, concordo consigo. Segundo a mistificação em torno desta proposta de lei, que tem vindo a ser alimentada à torto e a direito de uma forma pouco rigorosa, para não dizer de outra forma, que é, com isto vamos ajudar a criar novos postos de trabalho. O que disse é verdade. Não vamos resolver o problema da criação de postos de trabalho. Não se cria um posto de trabalho facilitando o despedimento. Isso concordo plenamente com a sua afirmação. Agradeço a clareza daquilo que é o objetivo desta proposta de lei. Diz, trata-se sim da manutenção e fala da reestruturação. Ora, reestruturação das empresas, muito bem. A pergunta que eu lhe quero deixar é difícil despedir em Portugal? Com mais de 1 milhão de desempregados no nosso país, é difícil despedir no nosso país? Como é que justifica 1 milhão de desempregados? Temos o despedimento por extinção do posto de trabalho, temos o despedimento por o despedimento coletivo, temos N formas de despedimento, 80% dos novos contratados são trabalhadores precários cujo despedimento está garantido no final do prazo de contrato a termo. Então diga lá como é que é difícil despedir em Portugal. Não é verdade. E mais, esse não é o problema de fundo da nossa economia, como referiu, mas depois entrou em contradição. E, portanto, nós consideramos que este não é o principal problema dos pequenos e médios comerciantes, não é este o principal problema. Como sabe muito bem, melhor que o PCP, disse que 98,7% dos seus associados são pequenas e médias empresas. E muitas dessas pequenas e médias empresas são de estrutura familiar, em que se emprega o dono da loja, mais um ou outro familiar na própria loja. E, portanto, não se trata aqui do despedimento que resolve algum dos problemas destas empresas. Depois diz, efetivamente aborda o problema que nós consideramos que hoje milhares de pequenas e médias empresas enfrentam. Diz, é preciso que haja consumo, dinheiro em circulação. Sem mercado interno, não há saída para a crise. Plenamente de acordo. Agora, despedir não vai resolver nenhum destes problemas. Facilitando o despedimento, nós não vamos ter mais dinheiro em circulação. Mas não consegue, esse milagre não consegue. Com menos trabalhadores, não vai ter mais dinheiro em circulação. Não vai ter emprego. Se não tem emprego, não tem circulação, não tem consumo. E, portanto, o seu setor, o setor das pequenas e médias empresas, vai sofrer um golpe brutal. E mais, se acrescentarmos a estas questões, as questões do aumento do IVA, eletricidade e o gás, com impactos brutais nas famílias, o CDS e o PSD, o que falaram do aumento da carga fiscal e a carga fiscal para as famílias? Nem pensar. Bem, o que é que nós temos? Aumento do gás e da eletricidade para as famílias e para as empresas. Quais os impactos que isto vai ter? É isto ou não muito mais significativo de qualquer outra alteração da legislação laboral no que diz respeito aos despedimentos? Mais, corte nos salários, só corte no subsídio de Natal. E agora, corte nos salários. E agora, corte nas indemnizações. E, portanto, entrou em contradição. Facilitando os despedimentos e com todo este conjunto de medidas, não vai resolver o principal problema das pequenas e médias empresas. Nem de longe, nem de perto. Os despedimentos e a facilitação dos despedimentos vai ser, sim, uma mais-valia muito significativa para o grande patronato, para as grandes empresas, para as empresas distribuidoras. A distribuição, eu disse aí exemplos que poucos não conhecem empresários que gostem de despedir, mas olha, eu posso lhe dar centenas de exemplos de trabalhadores que são dirigentes sindicais que são despedidos no primeiro momento em que assumem essa condição. Milhares de trabalhadores que são despedidos mal entregam a folha de sindicalização nas empresas. E, portanto, nossa realidade laboral não é tão bonita como a pintou. Ela é bem mais grave, porque eu tenho efetivamente conhecimento de milhares de casos dessa situação. Só quem não quiser olhar para essa realidade é que não a percebe. E, portanto, nós temos que com este conjunto de medidas, o cenário, pergunto-lhe, não é? É ou não de tremenda dificuldade para as pequenas e médias empresas, e se nós não podemos estar face ao encerramento de milhares de pequenas empresas, porque, pura e simplesmente, não vão ter direito ao consumo, não vão ter consumo. O corte no subsídio de Natal, o impacto que isto vai ter nas pequenas e médias comerciantes é muito mais significativo do que qualquer alteração à legislação laboral. E, portanto, alterar a alteração do, do, dos despedimentos e da redução das indemnizações nos despedimentos, na nossa opinião, não resolve nenhum problema do nosso país, visa sim agravar a exploração de quem trabalha e das injustiças do nosso país, e isso é que é a verdadeira dimensão e objetivo deste projeto de lei. Quanto ao fundo, não queria deixar de dizer, peço-lhe desculpa, Sr. Presidente, para terminar mesmo, a sua intervenção é bastante clara relativamente ao fundo, como foi a intervenção da CIP. Nenhum dos representantes das confederações patronais, ninguém quer pagar o fundo. Aliás, disse muito bem, numa altura em que se está a reduzir a taxa social única, vai-se agora exigir o pagamento de um fundo. É claramente contraditório. E, portanto, esta mitificação à volta do fundo, porque no projeto de lei, o que nós temos é, na proposta de lei digo, o que nós temos é a redução das indemnizações. Não temos lá fundo absolutamente nenhum. E, portanto, o fundo vai para as calendas gregas. E o mais provável é que ele nem sequer venha a existir. Porque, claro, as entidades patronais não querem descontar para esse mesmo fundo. Aliás, a CIP ontem, num exercício de sinceridade, disse que em 2013 é para equiparar com os restantes países europeus, como se isso fosse primeiro comparável, mas no fundo quer dizer é que no futuro vamos pagar 10 dias de indemnização e não vai haver fundo nenhum. E, portanto, é isso que está em cima da mesa e não a existência de um fundo que é aqui introduzido como um elemento de distração, porque com ou sem fundo, esta proposta de lei é uma tremenda injustiça e um agravamento da exploração de quem trabalha. Disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento à delegação da Confederação do Comércio e Serviços e também um cumprimento pela clareza da exposição que é feita. Eu creio que nós tivemos durante o dia de ontem, estamos hoje, em sede de discussão da especialidade desta proposta de lei do Governo, fazendo a audição aos parceiros sociais. E eu creio que ontem à tarde, especialmente com a clarividência com que a Confederação, com que a CIP colocou as suas questões e também agora a clarividência com que esta Confederação coloca as suas, percebemos melhor então o que estava pressuposto no célebre acordo tripartido de 22 de março. Porque, de facto, o acordo diz que vai haver a criação de um mecanismo de financiamento para os despedimentos, para estas alterações, de base empresarial e diz qual é o seu destino. Eu creio que nenhum parceiro social pode dizer que não sabia exatamente ao que vinha, porque não estando escrito a palavra fundo, o que está escrito é um mecanismo de financiamento de base empresarial. Nos dias seguintes, 23, 24, 25 de março, e lembrava que já lá vão 5 meses, não se falou noutra coisa que não fosse do fundo. Pronunciamentos vários vieram a terreiro, quer das confederações patronais, quer das confederações sindicais. Portanto, a primeira pergunta que eu deixava é se, durante estes 5 meses, fez a vossa confederação algum estudo que permita saber minimamente, e não estou a falar de um estudo aprofundado, porque isso talvez escarcesse de mais tempo, mas se tem algum estudo que minimamente nos dê conta dos impactos para as empresas da criação deste mecanismo de base empresarial, porque foi isto exatamente que os senhores assinaram no dia 22 de março. Depois, eu concordo, de facto, com a análise que faz. Aliás, a análise é contraditória depois com a intervenção do PSD. A senhora deputada do PSD terminou a sua intervenção dizendo que o que se pretendia era a redução dos encargos com as empresas para fomentar a competitividade e aumentar o emprego. A Confederação do Comércio vem-nos aqui dizer que, efetivamente, por esta via não se aumenta emprego, também não é novidade e estamos de acordo com isso. Veio também aqui levantar-nos um problema que para nós é o problema mais grave e que ainda há bem poucos dias o Banco de Portugal nos dava conta que há, de facto, um decréscimo, portanto há um índice de quebra do consumo privado em cerca de 3,4 pontos percentuais no último trimestre, o que significa que estes dados sim, e também adianta esse mesmo relatório, que há uma quebra de confiança, também indica uma série de dados que nos demonstram que estamos em recessão. Aliás, o relatório é claro, dizendo que há um agravamento da recessão. E esse agravamento tem, naturalmente, impacto nas pequenas e médias empresas, tem impacto no consumo e, por isso mesmo, a questão que levanta em termos da viabilidade destas empresas, das empresas e particularmente do comércio, é uma questão importante. Por último, queria também só tecer um comentário, portanto, deixando-lhe apenas esta pergunta, queria apenas tecer um comentário sobre uma afirmação que o Sr. Presidente fez sobre a velha polémica dos direitos adquiridos e evocou até a sua idade para desconstruir preconceitos ideológicos. Sr. Presidente, permita-me que eu também evoque algumas coisas da minha idade, porque eu sou do tempo, em que não havia mesmo subsídio de Natal, em que não havia subsídio de férias, em que as pessoas eram despedidas sem indemnização e em que eram admitidas em praças de jorna. Não tendo o cabelo branco, como o Sr. Presidente, visível, mas sou desse tempo. E, portanto, preconceitos ideológicos, eu creio que estamos conversados. Eu tenho, de facto, um preconceito ideológico. É que não quero retornar a esse tempo, porque era bem para trás, Sr. Presidente, 1975. Estas propostas vão exatamente, é nesse sentido. É uma facilitação dos despedimentos, é uma facilitação do desemprego, é uma facilitação do desemprego e é um querer admitir, o Sr. Presidente falou aí de uma coisa também interessante, não é justo que os contratados a prazo tenham indenização. Preconceito mais parecido àqueles anos de que lhe falava há pouco. Porque não era justo que essas pessoas que eram admitidas em praças de jorna tivessem sequer o direito ao mês de trabalho. E muitas vezes trabalhavam muitas horas sem ser pagas. E, portanto, eu creio que trazer aqui à liça que um contratado a termo não deve criar qualquer tipo de expectativa, esse sim é um preconceito ideológico que nos remete ao início do século.
Senhora Deputada, muito obrigado. Eu dou 30 segundos adicionais ao Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista, para uma interpelação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma interpelação à mesa, efetivamente, porque daquilo que foi a intervenção em uníssono da Sra. Deputada do PSD e do CDS, maioria que apoiam o Governo, pode ter ficado aqui um erro que pode influenciar a intervenção que se segue da parte da Confederação. E, portanto, queria esclarecer aqui um aspecto que pode, como digo, baralhar o nosso interlocutor que está aqui a prestar a audição. E que é o seguinte, nós de uma vez por todas temos que acabar com a mistificação que não sucedeu só hoje, infelizmente, e que se prende com esta questão. Foi aqui dito pelos grupos parlamentares que apoiam o Governo, que não havia trabalhos técnicos, tiveram que fazer todo o trabalho de casa, estão agora a estudar por causa da questão do fundo. E eu quero dizer com todas as palavras que isso não é verdade. Isso não é verdade. E esclarecer designadamente quem está aqui presente nesta audição. Houve trabalhos técnicos e houve trabalhos realizados pelo anterior Governo sobre alteração ao Código de Trabalho e sobre possibilidades de constituição do Fundo de Compensação, que não se puderam traduzir em propostas legislativas conforme o seu deputado do CDS aqui sugeriu que poderia acontecer, porque o seu deputado era precisamente deputado na legislatura anterior, sabe que o Governo, entretanto, ficou em gestão. E não é de todo admissível que, ou pelo menos suscitaria muitas dúvidas, que o Governo, tendo realizado estes trabalhos, tendo esta capacidade de iniciativa, avançasse com iniciativas legislativas em concretos, quando tinha poderes de gestão. Quero terminar só dizer o seguinte, Sr. Presidente. Relativamente, por exemplo, à questão do fundo, que estamos aqui a falar, e é uma questão central, o Fundo de Compensações, o Governo anterior fez o trabalho de casa, estudou como lhe competia, e muito bem, só que a determinada altura viu-se confrontado com a opção, por exemplo, de um fundo de base individual ou de um fundo de base mutualista, o que implicava que com participação que o empregador teria que fazer para um ou outro tipo de fundo, seria completamente diferente. E agora eu pergunto aos senhores deputados, que aqui meramente por razões de dificuldades de sustentação política e porque querem aqui criar uma nuvem já desde ontem de fumo sobre esta questão, mas que não, como eu disse no início desta interpelação, não corresponde à verdade. Quando dizem que não houve trabalhos, houve efetivamente trabalhos, e vocês sabem, e o Governo que está em funções sabe que sim. Agora, esta opção, por exemplo, neste aspecto concreto, por um ou outro tipo de fundo, tinha esta implicação para os empregadores, e agora eu pergunto aos seus deputados, acham que um Governo em gestão tinha legitimidade política para tomar este tipo de opções? E, portanto, uma vez por todas, Sr. Presidente, eu queria que esta questão fosse desmistificada e que fosse esclarecido este aspecto. Portanto, se os senhores não avançam com propostas para o Fundo de Compensações como lhes compete porque são Governo, é porque não lhes interessa, porque não querem ou porque, efetivamente, não estão a realizar de uma forma competente o trabalho que compete ao Governo.
Bem, eu tenho alguns grupos parlamentares inscritos pedindo aqui à Confederação de Comércio e Serviços de Portugal que, enfim, esperem um pouco para depois fazer a intervenção final. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado,
pedindo a maior rapidez possível na intervenção, está bem?
Rapidíssimo. Eu vinha só, perante todos, esclarecer o esclarecimento. Passe algum pleonasmo. O que eu disse, e o Sr. Deputado aí não se referiu, o que eu disse foi que o Governo, enquanto foi Governo, nada fez e nada adiantou publicamente quanto aos trabalhos e ao estudo que fez para a constituição desse fundo. Está-me a dizer agora que existem trabalhos feitos. Eu sobre isso só tenho dois comentários a fazer. Há de me dar a chave da gaveta onde esses trabalhos estão guardados. Segundo comentário, não percebo se esse trabalho está feito, porque é que, não sendo agora Governo, o Grupo Parlamentar do PS não apresenta uma proposta de constituição de fundo. Uma proposta. Neste debate e durante esta... Porque é que não apresenta uma proposta baseada nesses trabalhos? Só isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado também pediu a palavra.
Não, Sr. Presidente, era só para chamar a atenção à mesa que não se tratava de uma interpelação, mas sim uma intervenção. E se queremos abrir a segunda ronda, foge ao acordo, mas eu quanto a esta matéria não tenho nada a acrescentar. Julgo que esta é mais uma mistificação em torno deste projeto de lei e espero é pela resposta da CCP, que essa sim é que é importante para o esclarecimento.
Muito bem. Sr. Deputado Adão Silva também pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos termos dos senhores deputados que intervieram anteriormente, só para dizer o seguinte. Nós achamos que é da maior relevância a constituição de um fundo ou de um instrumento de compensação, como lhe queiram chamar. E nós estamos muito confiantes que o Governo, até ao final do mês de agosto, entregará aos parceiros sociais uma proposta para a elaboração, a constituição desse fundo. E também estamos muito confiantes, de que será respeitado aquilo que está prescrito no acordo tripartido, que é a simultaneidade da entrada em vigor, quer desta lei que altera as compensações por despedimento, quer de uma lei que há de consubstanciar o tal fundo. Não é para nós muito relevante que seja exatamente na mesma hora, exatamente no mesmo dia. Ninguém quer com certeza isto na política. Isso existe noutras circunstâncias da vida, mas na política não tem que ser assim. Mas nós queremos que haja respeito por este princípio da simultaneidade, que aliás está assumido no acordo tripartido. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Marina Aveca pediu a palavra.
Sr. Presidente, de facto o PSD está tentado sempre a acrescentar esclarecimentos e eu creio que ainda bem, para percebermos então melhor e tenho confiança que até ao final do dia de hoje havemos de perceber e ainda havemos de ouvir o PSD dizer que afinal esta legislação não é só para os novos contratos.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo agora a palavra ao Sr. Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal.
Muito obrigado pelos comentários. Eu vou tentar esclarecer algumas das questões que me colocaram. Se eventualmente falhar alguma, penso que não. evidentemente que poderão voltar a colocar-me. Sem qualquer, enfim, preconceito quanto à importância, vou fazer isto um pouco pela ordem sequencial. Em primeiro lugar, a questão do fundo. A CCP tem uma posição muito clara. Nós sempre tivemos muitas dúvidas em relação ao fundo. No entanto, aliás, nós fomos a última confederação, provavelmente, a decidir assinar o acordo tripartido, precisamente por causa da questão do fundo, porque para nós nunca foi muito claro esta questão. Mas, a partir do momento em que assinámos, está assinado. E, portanto, vamos a jogo. Portanto, no entanto, até agora não é claro qual é, digamos, a questão da estrutura do fundo, destas questões. Se é um fundo individual, se é um fundo mutualista, essas questões têm várias implicações. Porque se é um fundo individual, independentemente dos custos, as empresas podem recuperá-los. Se é um fundo mutualista, vai para o bolo. Portanto, e é na prática, independentemente daquilo que possa ser batizado, um agravamento da taxa social única. Quer dizer, em termos práticos, não me interessa agora o nome de batismo. Portanto, e nós estamos à espera que nos apresentem propostas. Houve, de facto, algumas reuniões no Ministério do Trabalho em torno deste tema depois desta situação. No entanto, não houve nada de conclusivo. E o Governo mudou e esperamos, como é evidente, uma proposta do Governo atual. No entanto, esta questão do fundo é uma questão que se está a transformar um pouco num braço de ferro político. Porquê? Nós, na nossa proposta, se os senhores deputados virem, nós assumimos que as empresas, enquanto se discute o fundo, pagam os 20 dias. É a nossa proposta, é essa. E portanto, se a legislação dos 20 dias for aprovada, digamos, ninguém será prejudicado. É essa questão aqui, nós somos transparentes. Porque no fundo, o essencial da legislação é os 10 mais 10, ou seja, 10 dias pagos pelas empresas, 10 dias pagos pelo fundo. Mas aí, perdoem um bocado o populismo, mas aí nós vamos a jogo. Então, o fundo é uma questão complexa. Há um modelo austríaco, há um modelo não sei o quê, há um modelo não sei o quê, quer dizer, tudo isto é tudo muito complicado, saem mapas a discutir que no país tal faz-se assim, no país tal faz-se assado, mas no país tal faz-se assim, mas a contratação coletiva permite Y, enfim, isto é uma questão bastante complexa. Portanto, nós de qualquer maneira dizemos, se a legislação for aprovada, portanto, as empresas, até estar clarificada a questão do fundo, as empresas pagam os 20 dias. Portanto, nesse sentido, não vemos necessidade da simultaneidade entre o fundo e a aprovação da legislação. Portanto, isto é uma ideia que nós temos, quer dizer, completamente clara. Essa simultaneidade é uma opção política que os seus deputados tomarão, conforme entenderem, e as centrais sindicais, e não, digamos, não, daí não advém nenhum mal ao mundo. No entanto, porque aí eu, enfim, depois entrarei mais no pormenor, em relação ao seu deputado, perdoem-me porque eu sou muito mau com nomes, pá, sou muito bom com números e datas, mas com nomes sou uma desgraça. Portanto, evidentemente que nós queremos baixar o custo da reestruturação das empresas, queremos, não, isto é pura e simplesmente isso. Para manter as empresas a funcionar, as que podem subsistir, e por isso somos claros, não vamos aqui com mistificações. Epá, eventualmente podem-se criar alguns postos de trabalho marginais. E podem-se criar alguns postos de trabalho se essas empresas subsistirem e depois conseguirem desenvolver-se, como é evidente. Mas nesta fase, o essencial é claramente manter a vida das empresas, porque as empresas, no caso de, devido à recessão, devido à crise económica, devido à baixa da faturação, se não se puderem reestruturar, estão tramadas,
e vão aumentar claramente o número de desempregados. Essa é que é a vida, essa é que é a realidade. Chamem-se o que quiserem. Quer dizer, portanto, nesse aspecto, o nosso objetivo é claro, é facilitar a reestruturação das empresas e facilitar a subsistência das empresas e, através disso, facilitar a subsistência dos postos de trabalho. É isso. Nós não queremos criar aqui nenhuma situação catastrófica, não queremos criar aqui nenhuma situação, digamos, original. Portanto, isto é uma área. Um segundo tipo de respostas. Em Portugal há contratos a prazo a mais? Há. Há contratos a prazo a mais? Há. Contratos a prazo a mais? Há. Há. Por isso é que nós propusemos que o período experimental fosse alargado na anterior alteração do Código de Trabalho, coisa que depois o Presidente da República mandou para o Tribunal Constitucional e considerou que não, o que é uma situação perfeitamente surrealista, porque hoje em dia, já para os quadros diretivos e para outros, é 180 dias, e portanto qualquer empresa contrata a prazo como período experimental. Ah, isso, mas isso não tenho dúvidas. E hoje em dia, face às incertezas da crise, as empresas ainda mais se defendem contratando a prazo. Isto é claro, não vale a pena chamarmos as coisas pelos nomes. Portanto, os partidos políticos, os governos, os seus deputados da época perderam uma oportunidade histórica de alterar estas legislações na altura em que o mercado estava a crescer. Não é agora que o mercado está a crescer, que está tudo com a corda na garganta, que os senhores vão querer alterar isto. É um disparate. Porque então as empresas retraem-se e não contratam, ainda é pior. E isto é sendo realistamente, colocando as coisas realistamente, quer dizer, porque neste momento, eu sei lá o que é que a minha empresa daqui a 6 meses, como é que ela está. É evidente que eu só contrato a prazo. É evidente. Portanto, nesse aspecto, agora, o contrato a prazo não tem sentido nenhum ter indemnização, porque é um contrato a prazo, é por um prazo fixo, mas nós subscrevemos o acordo e achamos que o acordo é melhor do que o que estava anterior e, por isso, mais uma vez, usando aqui um populismo, vamos a jogo. Portanto, aliás, foi uma das razões que nos levou a subscrever o acordo. Até porque, senhores deputados, há setores do empresariado, as empresas, é muito difícil, quando alguém dizia que o custo do trabalho é 4%, isso depende dos setores, isto, a economia é muito diversa. Por exemplo, está aqui o meu colega da direção, que é da Associação da Limpeza. Uma empresa de limpeza faz um contrato com um banco para fazer a limpeza durante 2 anos. Tem que ter o contrato a prazo por 2 anos, porque se passar 2 anos o banco lhe cancelar o contrato, fica com 600 trabalhadores e do que é que vive? Vai à falência. Portanto, senhores deputados, temos que deixar de ver estas coisas sob o ponto de vista meramente ideológico, temos que ver isto sob o ponto de vista prático. Portanto, nesse aspecto, em nossa opinião, o contrato a prazo não tem sentido. Mas, pronto, esta lei é melhor que a anterior e, pronto, nós aceitamos e estamos dispostos a aceitar. Terceira questão. Os despedimentos em Portugal. Os despedimentos em Portugal não são baratos nem caros. Quer dizer, aliás, o despedimento, podem chamar-lhe um eufemismo, mas os despedimentos são, as empresas normalmente, quando é que despedem? Quando é que despedem? Despedem quando têm que encerrar, despedem, e os seus deputados e as suas deputadas, uma das razões principais porque em Portugal existem problemas com as indemnizações e com os dinheiros de dívidas das empresas é porque o sistema judicial funciona mal. As empresas, primeiro, quando têm dificuldades em Portugal, deixam de pagar à Segurança Social, depois deixam de pagar ao Fisco, e depois deixam de pagar aos trabalhadores, e depois, passado não sei quantos meses, é que são encerradas. E por isso é que em Portugal há o fenómeno dos salários em atraso, que é um fenómeno que não existe em quase nenhum país europeu.
Porquê? Porque o sistema judicial, passado 2 meses, não pagam, fecha a empresa, ou é viável ou não é viável. E, essas áreas são altamente importantes para resolver estas questões todas das facilidades, das indemnizações e dos procedimentos. Mas isso é outra área que eu penso que os senhores se debruçaram sobre isso. Portanto, em Portugal, para mim, não me preocupa se é difícil nem se é fácil despedir. O problema que interessa é o seguinte: se a empresa se puder reestruturar para manter a empresa a funcionar, é positivo, e é isso que nós defendemos. Se a empresa, quer dizer, for obrigada a ficar com excesso de trabalhadores, vai à falência mais rapidamente. E essa é uma realidade, chame-se o que quiser, porque eu aí, se insisto, e chame-lhe preconceito ideológico ou não, e se insisto, eu não conheço nenhum empresário cujo desporto favorito seja despedir pessoas. Não conheço. E portanto, independentemente, poderem todos vocês indicarem-me exemplos concretos de despedimentos injustos, há de haver verdade. Como eu vos digo, como eu vos posso arranjar uma lista de trabalhadores sornas, trabalhadores que usam as baixas indevidamente e outras coisas no género, quer dizer, isso aí vamos a jogo e ficamos empatados. Portanto, a questão de fundo aqui é as empresas precisam se reestruturar, e eu estou preocupado. Na CCP, nas 107 associações, há 200 mil empresas, e como já foi referido, até há 98,7 PMEs e pequenas empresas. E essas têm mais dificuldade, porque essas não têm almofada financeira para fazer rescisões pelos preços, quer dizer, da lei anterior, e isso é uma questão grave, porque se uma PT ou um BCP quiser dispensar 500 pessoas, pode dispensar 500 pessoas que têm dinheiro para isso, mas se uma empresa de 10 pessoas for obrigada a pagar 20 mil euros ou 30 mil euros, isso pode significar a falência da empresa, e é essa questão que nós queremos salvaguardar. Bom, portanto, em relação às outras questões, nós analisámos o que é que se passa na Europa, estamos à espera que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda nos colocou, participámos em alguns grupos de trabalho no quadro do Ministério do Trabalho com o Governo anterior, mas devemos dizer que até agora esta questão do fundo para nós é uma grande incógnita, e como digo, temos sérias dúvidas, mas estamos à espera e veremos em função das propostas. E é evidente que ninguém quer voltar ao passado, é evidente, ao Sr. Deputado, que ninguém quer voltar ao passado, e isso é um argumento para desviar atenções da discussão. Nós estamos numa crise, a crise tem razões, não cabe agora aqui discutir, que interpretações diversas são complicadas, e a nossa grande preocupação, nós estamos num setor onde neste momento, portanto, no comércio e nos serviços, fecharam 400 oficinas, 400 bombas de gasolina este ano, fecharam 600 oficinas de automóveis, estão a fechar 100 estabelecimentos comerciais por dia, mais ou menos, e portanto estamos numa situação bastante delicada, onde nós, a nossa grande preocupação, se quiserem, neste momento, é ver como é que nós aguentamos as empresas que existem. E é precisamente nessa lógica que nós estamos aqui a discutir e a fazer essas propostas. E é isso, Manuel.
Muito obrigado. Agradecer em nome da Comissão o contributo nesta audição da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, do Sr. Presidente da Direção e da delegação que o acompanhou. Dar por terminada esta primeira audição do dia, passaremos seguidamente à segunda, com a CAP, a Federação dos Agricultores de Portugal. Muito obrigado uma vez mais.
Muito obrigado.
Acompanho-vos. Muito obrigado.